Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Ultimou-se o negócio do comendador com Gabriel, e este recebeu o prometido contido convite para tal quinta-feira.
Ai, ai!
É uma loucura o que vais fazer? Observou-lhe Gaspar, quando o moço enfiava já a casaca. Convenho que Ambrosina seja uma interessante rapariga. Convenho que seja bela, chego mesmo a concordar em que ela tenha espírito. E que a ames loucamente, digo e repito, porém, crio uma meada, e educada até pelo comendador moscoso. Não pode ser uma menina bem educada. O casamento, meu filho, depende principalmente da educação da mulher. Ou tu és o que se chama um bom partido, e ela, pelo que vejo, uma grande espertalhona. Não dou um mês a vocês dois para se amarrarem, e outro para te arrependeres. Mas que diabo hei de fazer? Prometi ao baile. Vá que cometesse com isso uma asneira, mas não é muito razoável querer remediar uma asneira com uma incorreção. A verdade é que prometi ir, ela coitadinha, para obrar o pai a convidar-me, que passos não teria dado. Bem se vê que tens 21 anos, pois acredita nisso. Não percebes que de todos ali, o mais interessado na tua ida é justamente o comendador, esse homem do dinheiro e da vaidade. Não percebes, Gabriel, que tu representas 1.000 contos de réis. E que aquele velho especulador não te deixar impunemente por entre as unhas. Não isso não, coitado. Porque ele nem sequer me conhecia. Mas conhece-te agora por intermédio da filha. Que juízo fazes dela, então? O juízo que faço de qualquer menina inteligente e mal educada. Nisto entrou o servente com uma carta para Gabriel. Alguma novidade? Perguntou Gaspar ao enteado. É uma comunicação misteriosa? Cedo principiam. Não traz assinatura. Lê. E passou a carta ao outro, era isto, meu amigo. Uma pessoa que o estima deveras, aconselha-te todas as precauções. O senhor tem um rival formidável, que irá hoje à casa do comendador e não deseja vê-lo ao lado de Ambrosina. Não vá ao baile, se quiser evitar escândalo. Isso foi escrito por ela? Disse o padrasto com repugnância.
Por ela.
Sim, para brigar a ir. Quer estimular-te o orgulho. Eu, no teu caso, servia-me dessa carta como pretexto para ficar em casa. Mas se a amo. É o que supões, porém a verdade é que mal a conheces. Juro-te que perdeste a cabeça defronte de uns olhos grandes, de uma boca engraçada e de uns cabelos bonitos, que te deixaste enfeitiçar pela garridice de uma rapariga viva que anda à procura de noivo rico, e supões, final, que tudo isso tem alguma importância. Mas eu te afianço que lhe perderás animessas no modo defronte de outros, quaisquer olhos não menos feios, e que em breve, se te afastares de Ambrosina, te esquecerás dela para sempre. Duvido, proponho-te uma coisa. Metamo-nos num carro fechado, e vamos, antes de apresentares no baile, espiar de fora os passos de tua apaixonada. Talvez colhamos disso alguns esclarecimentos. Está dito. E às 11 horas achavam-se os dois em caminho para a casa do comendador. O sarau principiara às 10. Havia grande concorrência e muito luxo. Como fazia calor, dançavam somente nos sabestérrios do palacete, ao lado do jardim, com as janelas abertas, o que auxiliava a curiosidade dos dois espiões. Ambrosina sobressaia dentre a multidão de pares como verdadeira rainha da festa. Irrepreensível de elegância e dispendiosa simplicidade, trajava um vestido inteiriço de caça branca, cujas rendas e bordados de alto gosto pareciam beber a fria doçura das pérolas em que ela trazia agrilhoados cabelos e garganta. A justeza da roupa dizia lucidamente a flexibilidade das suas primorosas formas, fazendo destacar o contorno dos quadris, a volta das espáduas e a delineação rafaélica dos seios. Nunca estivera tão encantadora. Gabriel não lhe tirava os olhos de cima, enquanto Gaspar bocejava ao fundo do copel. A Ambrosina vinha de vez em quando à janela e olhava para a rua com a impaciência de quem espera alguém que se demora.
Quanto, amigo?
Dizia Gabriel, apertando as mãos uma contra a outra. Mas pouco depois parou à porta comendador um carro de gosto distinto, puxado por bons cavalos, e em seguida apeou-se um cavaleiro alto, um pouco magro elegante, barba parisense, lunetas escuras, cabelos muito rentes. Ambrosina, ao reconhecer o carro, estremecera. O recém-chegado produziu sensação ao entrar no baile. O comendador foi recebê-lo com vivo interesse e apresentou logo a vários grupos. Percebia-se que o novo conviva era estranho para a maior parte das pessoas que ali estavam. Ambrosina não voltou mais à janela. Era por aquele maldito sujeito que ela esperava. considerou o Opobabriajel de Iagúnia. O novo personagem de resto dera o braço à filha do comendador e percorria as salas. Ambrosina mostrava-se radiante de satisfação. Dançaram depois uma valsa, acabada a qual foram ausentar Serraço conversando. Gabriel não podia do carro ouvir o que diziam, mas pelos gestos parecia que os conversavam animadamente. Alguém foi para o piano e cantou Dou, dançou-se depois nova quadrilha, depois uma valsa. E os dois conversavam ainda no terraço. Gabriel aquejava. Entretanto, o belo par de Ambrosina levantou-se e conduziu pelo braço a sua dama para o jardim. Gabriel espichou o pescoço e viu afastarem-se os dois a passo descansado por entre as árvores frousamente tocadas de luz. Havia iluminação em torno das estátuas e dos floridos canteiros. O venturoso par ia desaparecendo a cada vez mais. Só Gabriel perceberia aí ainda, de vez em quando, o vulto indeciso de Ambrosina, que a alvejava por entre as moitas de roseiras. Não se pôde conter por mais tempo, apeou-se do carro, com a necessária cautela, para não acordar o padrasto e que dormia sobre as almofadas, e daí a pouco penetrava no jardim do comendador por um portão que havia aos fundos da casa. Ambrosina sentara-se afinal com o seu invejadeado par debaixo de um caramanchão. Gabriel, donde estava, podia observá-los à vontade. Falavam de amor os dois, elevada, e ele cheio de entusiasmo, a qualquer entrava na conversação com o assunto já resolvido. É minha vida, dizia o rapaz, és toda a minha esperança. Ardia por tornar a ver-te. Leonardo, murmurou Ambrosina, olha que nos podem ouvir, meu amor. E a mim que importa? Não tenciono porventura ligar o meu destino ao teu. Não és quase minha esposa, ou mudarias tu de intenção durante a nossa ausência? Bem sabes que não, mas é que ainda somos apenas noivos, e tu me perturbas com essas palavras. Não me recrimines, amada de minha alma. Há tu tempo que não estávamos a sós. Deixa que aproveite eitis fugitivos intívodes para te falar de nossa felicidade. E Leonardo, puxando para si Ambrosina, passou-lhe o braço na cintura. Ouvi em seguida estalar um beijo. Não, era a harmonia de dois, o dele e o dela. Gabriel, com um doido arranjo, afastou a moiunta de roseiras que lhe ficava em frente e de chofre se precipitou entre ambos. Miseráveis! Exclamou. Houve nos dois amantes um espaço de surpresa. Ambrosina em seguida soltou um grito, fugiu para a sala. Quem é o senhor? Perguntou Leonardo medindo. Sou o homem que ama aquela mulher. Respondeu este, pálido de raiva. O homem não a criança. Já tinha notícias suas? Chama-se Gabriel Érico? Deseja casar com Ambrosina? E não meço obstáculos quando quero realizar a qualquer coisa. Bem, mas nada disso o habilita para dizer-me insolências. Chamo-me Leonardo Pires de Andrade. Há muito a um Ambrosina, não sou tão rico como o senhor, mas antes de partir nesta minha última viagem, fui autorizado a pedi-la em casamento. O comendador cedeu-ma ontem. É falso, contenha-se. Você não está fora de si. Ambrosina já me tinha prevenido dos seus rompantes. Senhor? E Gabriel deu um passo para o outro. Ela não o quer, continuou Leonardo, disse-me com franqueza. A mim? Como homem de juízo cabe-me, todavia, evitar qualquer consequência má do passo imprudente que o senhor acaba de dar. No fim de contas, não tenho obrigação de explicar as minhas intenções? Elas são conhecidas já da família de minha noiva. É essa família o senhor se deve dirigir para lhe nos denunciar o que acabou de colher da sua espionagem. Boa noite, meu caro senhor. E dizendo isto, Leonardo afastou-se rapidamente. Gabriel voltou ao carro e entre soluços de dor e de cólera contou ao Gaspar o ocorrido. Nada disso me surpreende. Era caso previsto. Creio que agora mudaste de intenção a respeito de Ambrosina. Amo-a cada vez mais. Ora, isso já passa de loucura. Talvez, mas é a verdade. No dia seguinte, Gabriel leu, por um prisma de lágrimas, a participação do casamento de Ambrosina, que ela própria lhe remetera. Seria efetuado daí a 2 meses, fora da cidade,